Direto ao Ponto.
Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia em mais essa segunda-feira. Você sabe, você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado de hoje é o professor doutor José Medina, diretor superintendente do Hospital do Rim de São Paulo e também do Conselho da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Os esforços dele fizeram com que o Hospital do Rim fosse ou se tornasse o maior centro público de transplantes do mundo. Doutor, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Prazer recebê-lo. Espero que a gente possa fazer um ótimo debate.
Obrigado.
Bom, deixa eu apresentar também aqui a nossa bancada. Recebemos hoje Juliana Rassi, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB de São Paulo. A jornalista e apresentadora aqui da Jovem Pan, Lívia Zanolini. Itamar Montalvão, que é mestre em comunicação e jornalista do jornal Estado de São Paulo, Estadão. E o jornalista David de Tarso, que é jornalista e repórter e também apresentador aqui da Jovem Pan. Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, que bom recebê-los aqui. Antes da gente começar e abrir já o espaço para as perguntas ao doutor, vamos trazer um pouquinho do currículo do doutor Medina.
Dr. José Medina Pestana é professor titular da disciplina de nefrologia da Universidade Federal de São Paulo e diretor superintendente do Hospital do Rim. Ele é o ex-presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e da Sociedade de Transplantes da América Latina e membro da Academia Brasileira de Medicina. Em 2012, recebeu a honra do Prêmio Joseph Murray, com a tarefa de ser professor visitante da Harvard Medical School. Dr. Medina trabalhou no desenvolvimento de programas de transplante de órgãos em todos os estados brasileiros e em outros países, como Nigéria e Etiópia. Seus esforços vislumbraram o potencial de aumentar o número de transplantes renais, tornando o Hospital do Rim o maior centro público de transplantes do mundo, realizando mais de 900 transplantes anualmente, sendo mais de 19 mil nos últimos 25 anos. Suas extensas atividades acadêmicas incluem mais de 470 publicações revisadas por pares e a orientação de estudantes de graduação. Seu último desafio foi enfrentar a pandemia do Covid-19, liderando o Comitê Estadual de Contingência de São Paulo para definir e aplicar políticas públicas de saúde.
Doutor, que bom poder aproveitar o teu conhecimento nesse programa de hoje. O fato mais recente foi a internação, né, do apresentador Faustão para um transplante de rim. Isso trouxe à tona novamente aquele questionamento e a discussão sobre prioridades nas listas de transplante, ou na lista, já que a gente tem uma única. Esse local, essa central, é a única que garante que essa diferença social e de influência que a gente tem na sociedade não contamine esse espaço? Como é que o senhor falaria para essas pessoas que hoje questionaram o fato do apresentador ter determinada prioridade no momento em que precisou?
Então, a população pode ficar bem tranquila. A população brasileira confia no programa de transplantes do Brasil. É o maior sistema público de transplante do mundo. Tem um sistema nacional de transplantes em Brasília, que coordena as centrais estaduais de transplante do Brasil todo.
Sim.
Quando tem uma pessoa para transplantar, vamos imaginar uma pessoa que vai receber o primeiro órgão, um transplante de coração. Ele tem uns critérios de prioridade que envolvem o nível de gravidade dele.
Sim.
Então, ele tem uma pontuação que ele recebe pelo nível de gravidade do transplante de coração, transplante de fígado, a mesma coisa. O transplante de rim é de acordo com a compatibilidade. Existem algumas prioridades. No caso específico, e aí eu falo do caso de um transplante depois do outro, e não da pessoa que foi transplantada, quem é transplantado de um órgão sólido e precisa de um outro, ele é priorizado.
Uhum. Ou seja, como ele passou por um procedimento relacionado ao coração e depois ao rim, isso já o coloca ali bem à frente dessa lista.
Então, só para você ter uma ideia, ano passado foram feitos 2.000 transplantes, um pouquinho, 1.933 transplantes no estado de São Paulo, transplante de rim. Desses, 34 foram feitos nessa situação. 34 rins foram destinados a 34 pessoas que tinham recebido ou transplante de coração, ou transplante de pâncreas, ou transplante de rim, e que receberam o transplante de fígado e que receberam um rim porque ele teve falência do rim após o transplante daqueles outros órgãos. E é muito difícil você manter uma pessoa que recebeu um transplante desses outros órgãos imunossuprimida em diálise sem ser transplantada de rim. Esse é um critério de prioridade muito claro. Então, o ano passado, 34 pessoas receberam, 34 pessoas anônimas, a maioria delas, a quase totalidade, 90% pelo Sistema Único de Saúde, receberam o mesmo benefício que o Faustão, por ser uma pessoa pública, recebeu agora.
Ou seja, e esse sistema, doutor, ele integra tanto pessoas que busquem atendimento pela rede particular quanto pelo Sistema Único de Saúde, né?
Exatamente. Então, hoje, no Hospital do Rio, nós fizemos 5 transplantes. Teve doadores aqui na cidade de São Paulo. A Secretaria Estadual de São Paulo tem a lista dos pacientes que nós temos no Hospital do Rim aguardando um transplante, tem a lista dos outros hospitais aqui de São Paulo também. Ela vê a compatibilidade, quem da lista de transplantes, não é uma fila, quem da lista de transplantes tem a melhor compatibilidade, ela avisa. Então, avisou o Hospital do Rim que hoje tinha 5 pacientes de lá que tinham melhor compatibilidade com os doadores que tinham em São Paulo hoje. Como avisou os outros hospitais que tinham receptores também com maior compatibilidade. Então, ela funciona de maneira muito justa e, para mim, é muito simples trabalhar com isso, porque não sou eu que decido. Então, eu ponho o paciente na lista, se eu tiver um doador para notificar, eu notifico para a central de captação, a central estadual, e a central depois fala aqui quem é o melhor, que tem a melhor compatibilidade com esses marcadores genéticos desse seu doador. São essas pessoas, elas que vão ser transplantadas. Então, nessa situação, não tem prioridade nenhuma no transplante de rim. Agora, no transplante de córnea, também é feito de uma forma semelhante, só que aí é uma fila. Então, quem entrou na fila primeiro vai receber o órgão. Do rim é quem tem a melhor compatibilidade. No transplante de córnea, também tem prioridade, quem teve uma perfuração de córnea, por exemplo, Sim. Ele tem prioridade de receber, porque é uma emergência para ele receber o transplante. Para as outras pessoas, ela aguarda na fila, porque não tem risco de vida quem precisa de um transplante de córnea.
Entendeu? Doutor, isso é muito interessante. Eu já vou abrir espaço aqui para os nossos convidados. Eu vou começar contigo hoje, Itamar, porque o Itamar, ele passou por um procedimento de transplante de rim. E eu gostaria que você primeiro compartilhasse a tua experiência, como que isso aconteceu e por quê, né? E quanto tempo você ficou nessa fila de espera. E depois já também abro espaço para que você questione aqui o nosso convidado. Itamar, por favor.
Boa noite, doutor Medina. Prazer estar aqui conversando com o senhor essa noite. Bom, começando pela primeira pergunta do Evandro, minha história é muito, muito longa. Meu histórico de doença renal vem desde muito cedo. Quando eu era uma criança ainda, pouco mais que recém-nascida, fui diagnosticado com uma doença maligna no rim esquerdo, um tumor de Wilms, e fiz a cirurgia para retirada desse rim com 2 anos de idade. E vivi a vida inteira, normalmente, com apenas um rim, uma vida normal, relativamente normal, assim, salvo alguns cuidados, até que na vida adulta eu desenvolvi tive o azar de desenvolver uma outra doença que nada tinha a ver com a primeira, mas como eu só tinha um rim, eu desenvolvi uma glomerulosclerose segmentar e focal, GESF, conhecida como GESF, desenvolvi essa doença já na vida adulta, até que chegou num ponto, por se tratar de uma doença de progressão lenta, mas irreversível, cheguei no ponto de precisar de hemodiálise e fiquei fazendo hemodiálise durante quase 9 anos, até que fui chamado para realizar o transplante em 2015, foi um sucesso, super bem sucedido.
Desde que você entrou na lista, né, que houve a inscrição do seu nome ali, até o momento em que você passou pelo procedimento, foram quantos anos, Itamar?
Algo em torno de 3 anos.
3 anos.
3 ou 4 anos de espera.
Certo.
Nesse tempo, mais ou menos.
E hoje a sua convivência pós-cirurgia foi excelente. Você não teve nenhum tipo de...
O meu transplante foi super bem sucedido. A minha última sessão de hemodiálise foi na manhã da cirurgia. Depois da cirurgia, eu nunca fiz mais nenhuma sessão de hemodiálise.
Casos como o deles são comuns, doutor? Só aproveitando já para fazer essa ponte.
Bem comuns. Então, quem recebe um transplante de rim como ele recebeu, a chance que tem do órgão estar funcionando com doador falecido depois de um ano é de 95%.
Que bom.
Depois de um ano, daí depende do paciente ter aderência ao tratamento, depende de uma série de outras comorbidades que a pessoa pode ter e que pode limitar a vida dele, como limita a vida de qualquer um de nós que não foi transplantado. Então, hoje, a chance de sucesso que ele teve é semelhante ao maior número de pessoas que fazem transplante de rim.
Que bom.
Tem a mesma história que o Itamar teve.
Itamar, por favor, então, fique à vontade.
Doutor, eu queria perguntar o seguinte. No Brasil, hoje, há em torno de 60 mil pessoas à espera de um órgão, né? E dessas 60 mil pessoas, creio que em torno de 40 mil estejam esperando um transplante renal. A que o senhor atribui essa prevalência da doença renal que leva tantos brasileiros à fila pela espera do órgão? Alguma questão específica que faça com que o rim seja um órgão mais demandado para transplante do que o coração, fígado ou pâncreas, por exemplo? A que o senhor atribui essa prevalência da doença renal para os casos de transplante de órgãos?
Então, primeiro vamos explicar por que a fila de transplante de rim é grande, a fila de transplante de fígado e a fila de transplante de coração é pequena.
Certo.
Então, o principal critério para uma pessoa entrar na fila de transplante de coração ou de fígado é que a expectativa de vida dele não é maior do que 2 anos. Então, se ele precisa de um transplante de fígado ou de coração, ou ele é transplantado ou ele morre em 2 anos. Então, a fila fica sempre curta. O transplante de rim, como você ficou 3 anos em diálise. Então, você consegue se manter vivo em diálise. Tem pessoas que estão em diálise hoje há mais de 30 anos seguidos que, por algumas razões de hipersensibilidade, não conseguiram receber um transplante. Então, a primeira questão é essa daí. Então, a fila do transplante, os candidatos de transplante de fígado e de coração é pequena, enquanto que o de rim é grande, porque você pode ficar muitos anos em diálise. Então, hoje tem no Brasil 170 mil pessoas em diálise. Dessas pessoas aí, tem perto de 40 mil pessoas que estão em condição clínica para ser transplantada. As outras ou não querem ou não estão em condição clínica de receber um transplante pela própria comorbidade que elas apresentam. E por que que tem 40 mil pessoas? O pessoal pergunta, a fila do Brasil só cresce? A fila do mundo todo só cresce. Então, por que que só cresce?
Por quê?
Porque até 30 anos atrás, nós não fazíamos nenhum transplante com pessoas acima de 60 anos de idade. Hoje, dos 20 mil transplantes que nós fizemos no Hospital do Rim, 3 mil transplantes foram com pessoas acima de 60 anos de idade.
E isso por quê? Por conta da longevidade hoje, ou da quantidade de vida que essa pessoa possa explorar mesmo depois do transplante? É isso, doutor?
Isso, porque a expectativa de vida da população vai aumentando. Então, hoje, quem tem 60 anos, a expectativa é que vai viver até 90 anos. Uhum. Então, eu posso fazer um transplante, quando a expectativa de vida era 64 anos e todo mundo tinha uma qualidade de vida muito pior, não tinha sentido fazer esse tipo de transplante. Tinha uma oferta menor também e era transplantado as pessoas que iam contribuir mais com a sociedade. Então, esse era o critério. Hoje, esse critério não é mais utilizado. Então, não tem mais um limite de idade para transplantar. Nem o doador não tem limite de idade para ser doador, nem a pessoa que vai receber tem limite de idade. E outra coisa é que o número de os candidatos a transplante estão crescendo porque tem mais diabetes, mais hipertenso, mais pessoas mais obesos, e o número de pessoas que vão acumulando na fila hoje é maior do que no passado. E tem um outro lado também. O atendimento médico melhorou. A violência urbana, embora toda hora saia uma notícia aqui na televisão de alguma violência, ela diminuiu bastante. Aqui em São Paulo, antes tinha 33 mortes violentas por dia, agora tem menos de 10. Para tratamento de acidente vascular cerebral, também hoje nós temos muito recurso para evitar que a pessoa se torne um doador, que ela morra.
Uhum.
Então, evitar que as pessoas tenham morte encefálica também diminui o número de pessoas que pode ser doador, embora nós tenhamos ainda no Brasil a capacidade para aumentar, dobrar o número de transplantes que nós fazemos, se corrigir a disparidade geográfica que existe no país. A quantidade de transplante maior que acontece é na região sul e na região sudeste, enquanto que nas outras partes do Brasil tem um número muito menor. Então nós temos possibilidade de crescer. Santa Catarina, que tem um sistema de captação muito efetivo, tem uma capacidade muito limitada de crescer. Aqui em São Paulo tem uma capacidade maior de crescer. Mas a fila vai crescer mais do que o número de transplantes que nós fazemos.
Muito interessante. Quer fazer uma pergunta, David, relacionada a isso?
Boa noite, doutor.
Boa noite, David.
O senhor tocou num ponto importante, porque a questão geográfica, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que precisa de um transplante no Acre, ela tem as mesmas condições de quem vive em São Paulo, porque a gente vê um deslocamento muito grande das pessoas, eventualmente, que precisam de um transplante, justamente para ela ter uma prioridade na fila. Porque, claro, o órgão ele tem um tempo funcionando depois que a pessoa morre até que seja transplantado para outra que vai receber esse órgão, né?
Quem mora num estado como o Acre, que não tem transplante, por exemplo, de coração e de fígado, se ele precisar de um transplante de coração e de fígado, como existe uma limitação do tempo que você pode guardar esses órgãos, ele precisa morar aqui em São Paulo para ficar esperando o transplante.
Ou seja, ele já faz uma transferência de vida para outro local à espera da boa notícia.
Isso, porque eu tenho um limite, assim, que no máximo 10 horas para o transplante de fígado e no máximo 4 horas para o transplante de coração.
Uma pessoa tiver, por exemplo, num desses estados e precisar se deslocar, provavelmente ela tenha mais horas de deslocamento do que o órgão aguentaria
esperar. O rim, ela pode se inscrever aqui em São Paulo, continuar morando lá. Quando chega um doador, como chegou para o Itamar, nós ligamos para eles, ele consegue chegar aqui em menos do que 24 ou 30 horas, que é o tempo que nós conseguimos ainda, é o tempo máximo que nós conseguimos preservar um rim para ser transplantado. Então, as pessoas que moram em outros estados conseguem se inscrever para transplante de rim aqui em São Paulo e vir transplantar aqui em São Paulo, que com tempo suficiente para os outros órgãos, não. Agora, isso não é a solução. Porque aí o ideal seria que cada estado tivesse pelo menos um centro transplantador com equipes que fazem a retirada de órgãos, que façam diagnóstico de morte encefálica para atender aquela comunidade local. Porque senão o órgão vem para cá e muitas vezes ele é transplantado em uma pessoa que não representa, que não faz parte daquela sociedade ou daquela comunidade. E aí quando tiver algum doador na família, algum potencial doador na família e você vai abordar aquela família... assim, como ele não conhece, ele só vê na televisão ou vê numa novela a possibilidade de ser doador, mas não conhece alguém que se beneficiou daquela doação. Então, agora aqui em São Paulo ou em Santa Catarina, você vê todos os quarteirões tem alguém que se beneficiou de um determinado transplante e beneficiou da doação que foi feita por uma família que autorizou a doação de órgãos de alguém que faleceu dentro da sua família.
Lívia, por favor.
Essas questões que envolvem as desigualdades, doutor, boa noite.
Boa noite, Lívia.
As desigualdades regionais, para além da dificuldade da distância para que um órgão chegue até o paciente ou para que o paciente chegue até o órgão, tem a questão também da formação dos profissionais. O senhor tocou no ponto da necessidade de criação desses centros para que os estados estejam preparados para atender o mais rapidamente possível esses pacientes. O que, que o Brasil está fazendo nesse sentido para conseguir, não só em relação à instalação física desses centros, mas para equipá-los com profissionais? Porque eu li que existem estados que não têm profissionais capazes para fazer um transplante, por exemplo.
É, exatamente, isso é assim mesmo. Isso não é culpa só do transplante. Que no país tem uma disparidade socioeconômica e cultural. Por que que tem mais transplante aqui na região sul e na região sudeste? Porque é a região que tem mais recursos.
Sim.
Tem mais universidades, tem mais profissionais, tem mais pessoal preparado para viver só do transplante. Então, se eu fizer, vou criar um programa de transplante no Acre. Vou levar um profissional para lá, vou fazer um transplante por semana, ele vai passar 6 dias ou 7 dias desocupado. Ou ele vai ter que ter alguma outra ocupação. É. E não é só um profissional, não é? Eu chego lá, falo, vou fazer o transplante, então eu sozinho faço tudo. Não é. Eu preciso de um laboratório que faça essa seleção de compatibilidade do doador entre o receptor. Eu preciso de uma equipe que faz o diagnóstico de morte encefálica. Eu preciso de uma equipe que retira os órgãos. E daí eu preciso toda a estrutura de laboratório para determinar o nível sanguíneo dos remédios que estão levando à imunossupressão, para ver se ele está apropriado. Eu preciso de um patologista que vai me dizer se o órgão é transplantável ou não. Então não é num estado que tem menos recurso. É diferente daqui de São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes. Então você pode fazer um hospital como o Hospital do Rio. O Hospital do Rio, que faz 1.100 transplantes, é só um lugar que pode ter no mundo, só em São Paulo.
Sim.
Uhum. Então, todos esses indicadores, eles são utilizados e eles trazem mais ou menos facilidade numa região para que o transplante possa ser realizado, para que a pessoa tenha o mesmo benefício de uma pessoa que vive num outro estado. Então, no Brasil, você vai lá assim, qual que é a única condição que talvez não seja assim, a população não tenha um acesso igual para o transplante? É ele morar num lugar que tem uma oferta menor. Se ele mudar para São Paulo, ele tem a mesma chance do que morar em São Paulo. Ou se ele estiver inscrito em São Paulo para um transplante de rim, ele tem a mesma chance de ser transplantado, desde que ele consiga transportar de lá para cá, do que uma pessoa que mora em São Paulo. Então, se nós temos que corrigir alguma disparidade, assim, alguma coisa que não é igual para todo brasileiro, é disparidade geográfica. Isso vale para tudo, né? Para a economia, para tudo.
Isso é muito relevante. Doutora, por favor.
Bom, boa noite, doutor Medina. Boa noite a todos.
Muitas perguntas para serem feitas aqui. Eu vou pegar o gancho da questão da territorialidade. O senhor vê, por exemplo, que para a gente tentar amenizar essa questão da territorialidade, a gente viu isso muito na pandemia, né, no Covid. A gente via em situações assim extremas, locais distantes, a dificuldade de equipe de estar preparada ali para manusear certo tipo de respirador, certo tipo de atendimento. O senhor vê, por exemplo, que a gente poderia melhorar isso através do telesaúde que a gente tem hoje, né, aprovado, de repente para capacitação, de orientação desses profissionais que estão nesses locais mais distantes? E assim, uma outra pergunta que eu gostaria também de sentir do senhor, se o senhor vê que ainda existe esse, não é bem um preconceito, mas é um tabu da sociedade de doadores, se a gente tem uma falta de doadores na sociedade hoje. O senhor sente isso, essa
Por onde o senhor quer começar?
Vou começar pela segunda.
Tem outras também, mas depois eu...
A gente vai girando aqui.
Vou começar pela segunda, que é a mais importante, assim. E que essa é uma mensagem fundamental para a população, para a comunidade. Então, vamos imaginar que você tenha... que alguém da sua família faleceu e está com morte encefálica e que pode doar os órgãos. Então, nós abordamos a família e a família pode falar sim ou não. Então, quando a família fala não, não é baseado em nenhum dogma, nenhuma crença religiosa. Todas as religiões autorizam a doação de órgãos, mesmo Testemunha de Jeová, que não aceita a transfusão de sangue, aceita a doação de órgãos e aceita ser transplantado também. Então, quando a família fala não, é que o indivíduo nunca falou em vida se ele queria ser doador ou não.
Ou seja, não concedeu uma autorização para que a família fizesse isso.
Uma autorização informal. Nenhum papel, nada. É assim, como nós estamos aqui...
Ó, eu falo quero...
Pressão de uma vontade.
Caso isso aconteça comigo, eu quero que vocês doem meus órgãos. Podem doar meus órgãos.
Exatamente. Quando você fala isso para sua família, mesmo de maneira informal, a família sempre vai entender isso como seu último desejo, até uma forma de você continuar, após a sua morte, contribuindo com a sociedade. É essa a resposta que a família dá. Então, ou ela diz sim, porque ela decidiu, ou então a pessoa falou isso, ou quando ela diz não, é porque a pessoa não manifestou. Mas hoje a maior parte da população, aqui 70% das pessoas aqui no estado de São Paulo, 60%, 70% dos familiares, autorizam a doação. Porque, como eu falei, ele conhece o benefício, conhece, teve alguém na família que se beneficiou, teve alguém na comunidade que se beneficiou, ou conhece dentro... É impossível hoje você não conhecer uma pessoa que foi transplantada com um órgão de doador falecido e que teve esse benefício aqui no estado de São Paulo. No Acre é menos, no Amazonas é muito menos essa possibilidade de você conhecer uma pessoa nessa situação. Mas a mensagem fundamental é essa. Se você quer ser doador de órgãos após a morte, avise sua família. Não precisa fazer nenhuma formalidade, é só avisar a família. A família fala, esse é o último desejo dele, eu quero concretizar esse último desejo.
E parte dessa não concretização ou dessa falta de comunicação tem a ver com a dificuldade que a gente tem de lidar com a morte ou de falar dela? Então, eu já percebi muita gente nas reportagens que eu fiz, né, em várias das reportagens que eu fiz sobre transplante de órgãos, que muita gente, na hora que você chega, fala, Deus me livre falar de morrer, Deus me livre, né? Não, posso falar isso, vai que tá chega, bom, tá, né? Fica aquela coisa. Tem a ver justamente com isso? Você também já percebeu isso, David?
Exatamente. Fazendo reportagem sobre o tema, teve uma vez um entrevistado que, justamente tratando sobre o assunto de doação de órgãos, tudo, ele falou assim, não, eu não falo pra minha família porque vai que eu fique numa situação onde os médicos desliguem os aparelhos e aí me induza à morte e doe meus órgãos porque alguém importante precisa. Como a exemplo do que aconteceu com o Faustão.
Ou seja, em vez de segurar para ver se ele pode talvez voltar a ter uma vida saudável, uma recuperação, se escolhe desligar os aparelhos para que ele seja um possível doador. O senhor consegue fazer essa divisão para as pessoas que nos acompanham, doutor, de como é o procedimento ou de como o paciente se torna, de fato, preparado, né, vamos dizer assim, para essa doação?
Então, eu consigo fazer essa divisão. Tem uma lei. A lei é o consentimento presumido. Uhum. Então, toda vez que tem alguém nessa situação, a família é consultada se ela quer ser doadora ou não. E, além disso, a família acompanha todo o processo de diagnóstico de morte encefálica.
Sim.
Então, não é que eu decidi que a pessoa está morta, ninguém vem aqui conferir o diagnóstico, ninguém vem aqui acompanhar aquilo que nós estamos fazendo e entender o que nós estamos fazendo, que nós explicamos para a família como que é o diagnóstico de morte cefálica. A família vê a pessoa, quando a família vê uma pessoa com morte cefálica, ela entende perfeitamente que a pessoa está morta, é só pega na pele, a temperatura é menor do que 35 graus. Nossa. É uma temperatura, assim, você vê que a pessoa não tem mais vida, não tem mais expressão de vida. Então, por isso que é importante a escolha da legislação. Então, tem uma legislação, que é essa legislação que a família que precisa assinar um documento, junto até com testemunha, autorizando a doação dos órgãos, ou então tem um consentimento, que é um consentimento que chama consentimento presumido, não é esse, o consentimento requerido é que requer a família. Uhum. E tem um consentimento presumido, acho que eu misturei um pouquinho, consentimento presumido é que todas as pessoas são doadoras, a menos que ele se manifeste em vida contrário a isso. Então, nessa situação, se aplica o que o Davi falou. A pessoa fica com medo de, no momento da morte, não ter a supervisão da família e ele, presumidamente, é doador. Então, todas as pessoas... Quando mudou a lei, a legislação brasileira mudou de consentimento requerido para consentimento presumido, por um período, isso atrapalhou bastante a doação de órgãos, porque as pessoas tinham esse medo mesmo.
Por erro de comunicação mesmo.
Por erro de comunicação, é porque eu não vou ter ninguém da minha família supervisionando ou acompanhando, ou então alguém que vai explicando passo a passo para a minha família o que está acontecendo. Então, eu tive uma pancada na cabeça, ou tive um derrame cerebral, está numa situação clínica muito ruim, os médicos tentam fazer tudo aquilo que precisa para recuperar, até que chega uma hora que você perdeu. Então, você perdeu e a pessoa passou, desse momento em diante, ele tem um diagnóstico de morte encefálica. E o que era possível, o milagre, antes de chegar nesse ponto, desse ponto para frente não existe mais milagre. Então, desse ponto para frente, ele pode ser doador de órgãos, desde que a família autorize. Ainda para garantir isso, existe necessidade de fazer exame que mostre que não tem mais circulação nenhuma de sangue na cabeça. Tá? Não tem no encéfalo ou na cabeça. Então, não existe mais nenhum tipo de circulação de sangue. Então, o diagnóstico de morte encefálica, que é um diagnóstico clínico, é confirmado através de um exame. Então, a família acompanha tudo isso. Então, quando você falar para a família, eu quero ser doador de órgãos após a minha morte, sua família vai acompanhar todo esse processo e vai ser uma doação esclarecida. Então, ela é bem esclarecida mesmo, ela é mostrada para a família todos os processos que foi feito até chegar àquela conclusão. E a família acompanha e vê. Então, aí a família autoriza, você pode ficar seguro disso. Eu sou doador de órgãos, minha família sabe. Eu estou muito seguro da decisão que eu tomei e todos os membros da minha família também tomaram essa decisão de maneira muito segura, porque isso é feito de maneira muito tranquila e muito segura no mundo todo.
Doutora, a doutora Juliana também questionou sobre o uso da telemedicina para qualificação de profissionais. O senhor vê um caminho para isso?
Então, esse é um procedimento que ele é manual, assim, e tem uma equipe muito grande envolvida. O que nós fazemos com a telesaúde, então, transplantou um paciente do Acre aqui no estado de São Paulo, ou aqui no Hospital do Rim, passa 2-3 meses, ele volta para o Acre e nós fazemos acompanhamento dele por telesaúde e com um médico aqui que entende bastante de transplante aqui, com outro médico que está começando ou que já recebeu algum treinamento de transplante lá e que tem outras atividades, que vai acompanhar aquele paciente no cotidiano dele. Uhum. E de vez em quando ele passa em consulta no hospital de origem dele.
Bom, vamos lá, Itamar.
Doutor Medina, eu queria permanecer mais um instante nesse tema da captação, que me parece chave para nós entendermos todo o processo de doação de órgãos no Brasil. Eu fiquei feliz quando o senhor mencionou que aqui em São Paulo a taxa de aceitação de doação gira em torno de 70%, isso, certo? O que é bastante acima da média nacional, que está em torno de 49%, né? Que 49% das famílias, em geral, que são abordadas em momentos muito sensíveis, ali, em geral, quando há uma morte traumática de um ente querido e tal, 49% é a média da taxa de recusa no Brasil. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: digamos que o Brasil avance na conscientização da sociedade acerca da importância da doação de órgãos e esse percentual nacional aumente. O Brasil e São Paulo especificamente estão capacitados para executar cirurgias na mesma proporção em que eventualmente aumentar esse número de doações de órgãos entre as famílias?
Existe, já está preparado. Então existe 140 centros que são credenciados pelo Ministério da Saúde. Certo. vinculados ao Sistema Nacional de Transplantes, que são autorizados para realizar transplantes de rim, por exemplo. Tem os outros órgãos a mesma coisa. Não sei de qual é exatamente o mesmo número, é um número menor para o coração, menor para o fígado, porque o número de candidatos é menor. Mas nós temos estrutura preparada para dobrar o número de transplantes caso essa disparidade geográfica seja corrigida.
Lívia.
Transplante entre vivos, doutor, eu sei que a gente começou focando nessa questão que é a que mais está presente, né? Que é o transplante depois que a pessoa... Transplante não, a doação depois que a pessoa faleceu, teve morte encefálica. Como é que está o cenário aqui no Brasil? A legislação, ela restringe bastante, limita bastante os casos em que isso pode acontecer, tem que ter uma proximidade de parentesco. Em alguns casos, há até uma autorização, mas é preciso passar pela justiça para que isso aconteça. Que cenário a gente tem desse transplante entre vivos hoje no Brasil?
Então, o Brasil tem um cenário bastante conservador, tá? O que eu considero muito razoável. Eu sou uma das pessoas que lidero dentro do Brasil essa decisão de ser um país conservador em termos de liberar o transplante com doador vivo. Então, a razão principal é que, primeiro, não pode imaginar assim, que você tem um rim só é igual ter dois rins. Então, era igual quando a expectativa de vida era 65 anos. Com a expectativa de vida hoje, que é quando a pessoa nasce, é 76 anos, quando está com 60 anos de idade, a expectativa de vida é perto de 90 anos, a possibilidade de você não ter a mesma qualidade de vida quando você tem, quando você vai ficando idoso, quando você tem um rim só ao invés de dois, é muito grande. Então, se eu vou doar o rim para o meu filho, eu tenho mais 20 ou 30 anos de vida. Uhum. Se eu precisar de um transplante e achar que o meu filho de 20 anos pode ser doador para mim, ele tem mais 70 anos de vida, se ele vai falecer com 90 anos. Então, os meus 30 anos eu consigo viver com um rim só. Os 70 anos dele, ele pode não conseguir viver bem com um rim só. Então, você precisa ser bastante criterioso para ver se você aceita ou não um órgão de uma pessoa que é muito jovem. Esse é o primeiro critério.
Porque senão, essa pessoa que num primeiro momento foi solidária, talvez ela seja a próxima a entrar numa fila, por exemplo?
Ela pode ser a próxima a entrar numa fila, que até tem prioridade para esse tipo de pessoa. Uhum. Quem foi doador tem prioridade.
Sim.
Mas aí vai ter que... Essa é uma prioridade que é... Não é que você recebe o transplante de rim e acabou a história. Você recebe o transplante de rim e tem que tomar imunossupressão. Uhum. E tem bastante efeito que você precisa controlar. Você não era um doente e passou a ser um doente.
Eu entendo, né? Porque eu fico me colocando na situação. Eu acho que é uma decisão, quando envolve um parentesco muito próximo, principalmente, que a gente toma com base na emoção apenas.
Isso.
Se minha mãe precisa de uma doação e eu tenho a capacidade de salvar a vida dela, eu não vou pensar que daqui a 40 anos eu posso vir a sofrer as consequências disso. Isso. Eu vou doar.
Isso.
Então essa é a preocupação, doutor?
Essa é uma preocupação, mas quando é feito dentro da família, tem uma relação afetiva muito grande. Agora, quando eu falo que eu sou bastante conservador, é que eu sou bastante contrário ao transplante de doador não aparentado. Então, a legislação permite que o transplante seja feito com doador vivo dentro da família, até o parentesco de terceiro ou quarto grau, e com cônjuge, sem você ter autorização judicial. Se você vai receber um órgão de uma pessoa que não é seu familiar, precisa fazer todo um processo de autorização judicial, mas, assim, tanto o médico como o juiz, se quiser resolver a situação daquele momento, sem enxergar o que pode acontecer no futuro, ele vai trazer o benefício, que é o benefício mais próximo.
Uhum.
E também, assim, no transplante de rim, o transplante de rim é uma opção em relação à diálise. Então, a diálise, ela é ruim, mas ela era muito ruim há 20 ou 30 anos atrás. Agora, a diálise, ela continua sendo ruim, continua dando alguma limitação de vida, mas a distância entre o transplante e a diálise, ela vem se estreitando. Então, hoje eu consigo ter uma vida de razoável qualidade, que eu não tinha antes, fazendo a diálise. Então, se você perguntar para mim assim, eu sou um renal crônico, eu estou em diálise, eu tenho meu filho, você perguntar para mim, você pode receber o rim do teu filho ou continuar em diálise? Vou continuar em diálise, porque a relação entre o risco que eu vou proporcionar para o meu filho e o benefício que vai ter para mim, ela é desproporcional. Então, o risco dele é maior do que o benefício que eu vou ter. Porque a minha qualidade de vida vai melhorar um pouco, mas não é o suficiente para colocar em risco uma pessoa tão jovem como meu filho, ou um sobrinho, ou outra pessoa que é bastante jovem.
Nossa, isso é bastante intrigante.
É bastante intrigante. Sim. Se é o meu irmão, eu doaria para o meu irmão e vice-versa, poderia receber do meu irmão, principalmente na faixa etária que eu estou. Então, na faixa etária que eu me encontro, a chance que eu tenho assim, de ter alguma doença renal e eu mantendo uma capacidade física semelhante à sua, a chance que eu tenho de vir a precisar de ter dificuldade de viver com insulina é menor. Mas eu não tenho diabetes, não sou obeso, pratico algum esporte, também não sou estressado.
Não ser estressado é difícil, hein? Doutora, por favor.
É complicado. E é uma inversão de valores, né? Porque a tendência é exatamente agir pela emoção, é procurar a sanar ali é o problema principal, mas não pensar no longo e no médio prazo, em que o problema pode retomar e você sobrecarrega de novo o sistema, você prejudica a própria saúde. Então é complicado isso.
É, tem que ver assim, aquilo que você raciocina com emoção, né? E que é o momento que é difícil, impulso, né? Eu lido com isso no dia a dia. Então sempre chega um filho que quer doar para um pai. Então convencer o pai de que isso não é razoável é mais fácil do que convencer o filho, porque ele quer doar de qualquer jeito, porque ele fala, eu quero melhorar a qualidade de vida do meu pai por essa ou aquela questão. Mas nós insistimos bastante assim, que o transplante não pode ser... O transplante doador falecido, não existe essa questão. Assim. O transplante doador falecido, aquilo que podia ser perdido, já foi perdido. Uhum. Daí para frente, só pode ganhar. Sim. Agora, no transplante com doador vivo, alguém pode perder.
É, doutora, recentemente eu acompanhei um debate sobre a qualificação de médicos que estão se formando por meio da humanização. Até algumas universidades que passaram a investir em cursos de teatro para esses alunos, para que eles aprendam a maneira correta de comunicar um paciente que, ou filho de um paciente, que aquela pessoa está numa situação muito grave ou de que aquela pessoa teria pouco tempo de vida. O senhor entende que hoje falte também, por parte de muitos profissionais, essa uma maneira mais empática de conversar com aquele familiar? Ou o senhor entende que parte dessa rejeição de famílias também tenha a ver com a forma como elas são comunicadas? Isso hoje é um problema dentro da medicina no Brasil ou é um caminho que já tem mudado ao longo dos últimos anos?
É um caminho que existe essa questão também. Eu vou esquecer o transplante. Assim. Uhum. Pegar uma pessoa, como você começou a pergunta, uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença que é incurável.
Sim, exatamente.
Mas esse não tem nada a ver com morte encefálica, porque a morte encefálica a pessoa já morreu.
Sim.
Esse daqui é uma pessoa que vai morrer em pouco tempo. Aí depende bastante, primeiro, do perfil do médico, né, da vocação dele exercer a sua vocação de, já que você não consegue fazer nada para recuperar aquela pessoa, para você evitar o sofrimento tanto daquela pessoa como da família, então isso é uma parte da vocação, que eu posso exercer se eu sou seu médico, se eu estou cuidando de você desde o comecinho.
Ou seja, tem aquela relação de confiança.
Tem aquela relação de confiança. Agora, se você está internado, cada dia passa um médico diferente. E a maioria deles, médicos mais jovens.
O que pode acontecer bastante,
que
né?
Acontece bastante, exemplo, hoje. Que acontece bastante hoje, tanto no serviço público como no serviço privado.
Sim, sim.
Por isso que é importante essa questão do médico da família. Então, você ter, como família, você tem um médico, que é o clínico geral, e quando você precisa de um procedimento médico, ele vai perguntar para você, esse procedimento eu devo fazer ou não devo fazer? Então, tem muitas cirurgias assim, que você pode fazer ou muitas vezes pode ser feita, mas não é necessária. Então, esse médico que você tem confiança, ele pondera essa situação para você. E também nesse momento, assim, onde você tem alguém que está já sem perspectiva de vida, aí a gente trabalha bastante com essa situação, aí essa relação de confiança é que permite você falar, se eu tivesse no lugar dela... ou dele, da pessoa que estava morrendo, eu não ia querer que passasse todos os catéteres necessários para que o meu seja mantido numa unidade de terapia intensiva sem perspectiva nenhuma de vida. E assim, a minha biografia seja contagiada por aquela, a minha imagem seja contagiada por aquela nova imagem que eu vou ter sofrendo por um período de dias muito grande, levando um sofrimento muito grande para a família também. Mas isso depende de você ter um médico de confiança, uhum, que ajuda você a decidir isso, ou algumas vezes até que você conversou isso antes com a família. Mas para a família é muito difícil, mesmo quando é conversado antes, se você não tem o apoio de uma pessoa que tem um conhecimento técnico e que tem uma forma de abordar,
sim,
que é delicada, treinada, como você falou, que você tem um treinamento que é uma forma humanizada de você transferir essa responsabilidade para a família, falar assim, não precisa fazer mais nada agora, vamos só fazer um tratamento paliativo. Então, o tratamento paliativo, eu vou evitar o sofrimento. Mas eu sei que a pessoa vai morrer num número de dias muito curto.
Exatamente.
David, por favor, e depois eu abro espaço aqui para a doutora Juliana.
O doutor tocou num ponto importante sobre os cuidados paliativos, né? Porque quando entra essa situação, aí é sinal que a pessoa realmente não vai ter mais chances de sobreviver. E há essa resistência também por parte da família, né? Muitas vezes de receber esses cuidados e tudo mais.
Desculpa.
Em relação assim, a esses cuidados, quando entram os cuidados paliativos, essa estrutura que é feita em torno do paciente para que ele tenha a melhor condição de vida possível naquela situação que ele está. Há muita resistência também?
Não, tem muito. Assim, aí depende, como eu disse, depende da forma como isso é abordado dentro da família e depende de você ter uma pessoa, um médico, que consiga te entender, consiga te explicar ou fazer com que você entenda exatamente qual que é aquela situação e o que representa aquilo em termos de sofrimento adicional. Depois você pode decidir assim, eu vou morrer em casa, o que é muito difícil hoje, porque a morte é um processo, muitas vezes é um processo prolongado, assim. A pessoa demora para morrer. Então, o melhor lugar hoje tem os hospitais que são especializados em tratamento paliativo, ou tem hospitais que têm unidades que são especializadas em tratamento paliativo, até médicos que são especializados nisso. E daí você dá o conforto para a família, para ela não, porque ela não vive sempre estressada como vive, como viveria em casa, caso você tivesse decidido assim que eu vou morrer em casa. É lógico que a gente vê o presidente da República, que, no americano, que falou, morreu pacificamente em casa. Mas é que ele criou um hospital dentro da casa dele.
Sim, teve todo um aparato, ali, que foi levado para dentro da casa. Né?
Foi levado para dentro da casa. Então tem várias pessoas que fazem isso, mas depende de uma condição social que você não consegue oferecer para todas as pessoas.
Quer dizer,
hoje
a pessoa não vai simplesmente deita numa cama e fica esperando acontecer.
Morrer. E também precisa ter uma condição que permita isso. Para a grande maioria da população, é melhor você estar dentro de um hospital com cuidado com o paliativo e com a família ao seu lado. Exato. A família ao seu lado mesmo. O conforto principal é como quando você... Eu tenho a minha família, eu tenho 90 anos, não tenho mais perspectiva, tenho uma doença grave, não tenho mais perspectiva de vida. O que eu quero? Morrer do lado da minha família, sem causar transtorno para ela, então num leito de hospital.
Por favor, doutora, e depois o Itamar.
Eu vou só fazer um comentário. Até essa questão do médico de família é interessante, porque isso está voltando, esse conceito está usando. A gente perdeu isso ao longo do tempo e a gente vê que agora a sociedade está voltando para essa questão do médico de família, né? Envolvendo aí nessa questão da atenção ao paciente. E doutor, a gente tem a questão do sistema público e o sistema privado, né? Principalmente o sistema privado também tem que respeitar muito a questão das centrais. Isso é muito interessante, isso vem previsto todo na legislação, em norma da própria ANS, né, respeitar a fila, a questão das coberturas, né, para os exames preparatórios aí dos doadores, né, e do receptor também e tudo. E aí, assim, ao longo da sua experiência, o senhor observa que o maior volume de demandas de transplantes, eles vêm mais da parte do sistema privado ou mais do sistema público?
É muito mais do sistema público, né? Até porque é que como esse daqui é um sistema bastante regulado, o que pode assim, facilitar para quem tem, que é um do sistema privado? Talvez ele consiga entrar na fila mais depressa, entrar na lista mais depressa. Sim. Porque ele já tem, ele, ele já faz acompanhamento regular com o médico.
Os exames.
Que já tem os exames prontos. E no momento que ele consiga entrar na fila, na lista, ele é listado. E o outro, o paciente que não tem esse mesmo tipo de assistência, demora mais para consolidar essa decisão de entrar na lista e ter os exames disponíveis. Mas isso hoje, aqui no o Sistema Único de Saúde, ele provê todos os exames que você precisa para entrar na lista de maneira muito rápida. Depende mais da pessoa do que do sistema. Então, eu posso demorar. O meu médico demorarem para tomar essa decisão ou de me preparar para entrar na lista. Mas essa é uma questão menor hoje, porque o número de pessoas o número de transplantes que são feitos pelo Sistema Único de Saúde é a grande maioria, mais de 90% deles.
Sistema Único, que engraçado.
O Sistema Único...
O volume de entrada também é maior, né?
Como você diz, meu, o Sistema Único de Saúde ele é engraçado porque, na verdade, é um milagre, assim.
Sim.
Com pouco recurso, conseguir fazer...
Quanto ele consegue fazer.
A resiliência do sistema público, ela foi bastante evidenciada na pandemia pelo Covid.
Uhum.
Aquilo é um desastre no mundo todo, né? No Brasil foi difícil, mas não foi nem tão difícil como foi na Itália. Quando começou na Itália, a Itália não estava preparada, começou aquelas imagens horrorosas na televisão, o Brasil conseguiu se preparar, mas nenhum país conseguiu atender a necessidade de uma hora para outra e naquela dimensão daquela pandemia. Até você não tem suprimentos. Assim. Uhum. A gente tem que lembrar, assim, tem uma cadeia de produção de suprimentos.
Insumos, né?
Uma cadeia de produção de insumos, uma cadeia de produção de equipamentos. E essa cadeia ela tem uma velocidade de produção. De repente, você aparece uma doença que multiplica isso por 4 ou 5 vezes, vai ter pessoas que não vão ser atendidas.
Não à toa, nós acompanhamos universidades públicas desenvolvendo respiradores, etc., para fornecer, né, para esses hospitais que, à época, também tiveram um problema com demanda, né, justamente porque a indústria não estava conseguindo, em muitos momentos, acompanhar o que os hospitais precisavam para o volume de pacientes.
Exatamente. Toda a indústria, qualquer indústria que conseguiu se transformar e produzir algum tipo de benefício assim, em material de proteção individual, ou de medicamento, ou de equipamento, aquilo lá mobilizou a indústria toda, mobilizou a comunidade toda, para você conseguir minimizar aquela situação muito crítica que nós vivemos. Até parece que faz muito mais tempo.
É verdade.
Do que terminou faz 1 ou 2 anos.
É mesmo, doutor.
Parece que faz tanto tempo.
Itamara, vou abrir um espaço para você, mas antes, se você me permitir, eu só gostaria de explorar uma questão mais comportamental ou emocional relacionada a esse momento. Você consegue se lembrar do dia ou do exato momento em que aquela ligação chegou para você ou que você foi acionado?
Consigo.
E você consegue trazer esse divisor de águas desse Itamar que estava à espera e desse Itamar que recebeu essa notícia? Você consegue traduzir isso pra gente?
Consigo. Bom, começando pela primeira parte da sua pergunta, eu lembro exatamente, foi na madrugada do dia 6 pro dia 7 de março de 2015.
Olha lá, vai fazer quase alguns anos.
Vai fazer agora 9 anos, é isso?
Isso, é.
9 anos. Foi meu médico que me acompanha, Dr. Álvaro Pacheco, do Hospital Albert Einstein, e foi a ligação, foi dele, ele me notificou de que havia chegado um rim que ele achava que era compatível comigo e me recomendava aceitar e fazer a cirurgia.
Ou seja, ele fez esse processo que é o recomendado que o senhor acabou de contar pra gente.
E evidentemente eu disse que sim, que ia fazer. E aí, como essa ligação foi na madrugada, eu tinha uma sessão de diálise marcada para as 7 horas da manhã do dia seguinte.
Nossa.
Do dia 7 mesmo, que seria, que foi o dia da cirurgia. Eu entrei no hospital, fiz a sessão de hemodiálise como estava programada normalmente, terminei, fiz o processo de internação e fiz a cirurgia à tarde, do mesmo dia. E aquela ali foi a última sessão de diálise que eu fiz na vida, desde então, né? Então, o transplante foi super bem sucedido. A outra parte da sua pergunta eu tinha me
esquecido. Se de fato você teve esse divisor, né? Esse Itamar antes esse Itamar,
sim,
essa questão emocional relacionada a isso.
Olha, claro, assim, quem está na fila de espera por um órgão passa o dia esperando o telefone tocar. Né? Então, assim, quando ele toca, de fato, é uma emoção muito grande, você fica apreensivo, assim, eu não fiquei muito assustado, porque eu sabia que eu estava bem cuidado, que eu estava em boas mãos, digamos assim. Então, eu confiava muito na equipe, então eu fui para a cirurgia seguro. Mas muda, sempre muda, né? Porque a sua vida se transforma, literalmente, né? Você passa a ter uma condição e uma qualidade de vida muito boa. Desde o transplante, eu já fiz 4 maratonas. Eu estou me preparando para a 5ª agora. Então, assim, você sai de um, você sai de um estágio. Você sai de um estágio. Você sai de um estágio da extrema vulnerabilidade física para o ápice da sua performance nas corridas. Então, é um negócio, de fato, transformador. Mas, no meu caso, especificamente, como eu comentei no início, a minha doença renal, ela vem desde que eu era uma criança. Eu cresci com aquele fantasma me acompanhando,
ou
sabe?
Ou seja, você foi diluindo isso ao longo da sua vida.
Sabendo, ainda que inconscientemente, ali sem elaborar muito, por ser criança, adolescente, jovem e tal, que a gente não pensa muito nessas coisas, mas eu fui crescendo sabendo que em algum momento da vida eu poderia passar por aquilo, por uma questão quase matemática, né? Se você vive a vida inteira com um rim só, se você tiver um problema, você não tem outro para colocar no lugar, você vai precisar de uma substituição em algum momento. Então, isso meio que, como você bem disse, eu fui diluindo ao longo da vida. Então, não foi um impacto tão grande no meu caso. Mas sempre é, né? A gente sempre fica emocionado, feliz, enfim. Sobretudo a partir do resultado, quando dá muito certo, né? Então, melhor ainda.
Itamar, por favor,
mas eu queria
pode
fazer
conduzir.
Uma Doutor Medina, eu queria jogar agora a nossa conversa para o futuro. Eu queria saber do senhor como o senhor vê... os transplantes de órgão no país e no mundo, daqui a 15, 20 anos, qual o estado da arte das pesquisas científicas que mostram como órgãos podem ser gerados a partir de células-tronco, o que no limite pode levar à realização de cirurgias com um percentual zero de rejeição, por exemplo?
Isso. Então, essa possibilidade...
Tirou fundo, hein, doutor?
Essa possibilidade, ela existe, né? Mas você utilizar uma célula-tronco do seu próprio organismo e desenvolver um órgão. Por enquanto, ela é uma imaginação. Uhum. Isso vai ser difícil acontecer em 15 a 20 anos.
Muita coisa, né?
O melhor exemplo, que já é feito isso com o transplante de medula. O transplante de medula é uma célula-tronco que você tira, você faz um autotransplante, ela resolve uma questão, mas não é um órgão sólido, é um tipo de célula. O órgão sólido, ele tem, assim, centenas de células diferentes. Você pegar uma célula-tronco e ela se diferenciar de maneira apropriada para elaborar um órgão é muito mais complexo do que o transplante de medula óssea, por exemplo, ou até mesmo o transplante de ilhotas de pâncreas, por exemplo, se fosse possível fazer, mas ainda não dá. Eu não vejo que nos próximos 15, 20 anos, eu tenho certeza que não vai ter isso nos próximos 15 anos, 20 anos. O que tem mais avançado é o xenotransplante, que é o transplante utilizando uma espécie diferente.
Sim.
Então, o candidato mais estudado é o porco, que você consegue ter uma ninhada grande, uhum, e consegue fazer modificações genéticas na parede da célula do porco, que ela não vai ser reconhecida como estranha pelo organismo humano. Mas o número de modificações que tem que ser feito é muito grande. Mas já teve algum transplante com algum grau de sucesso, não assim sucesso mesmo, mas que conseguiu manter a vida por 2 meses, de transplante de rim, de transplante de coração. Então esse é um procedimento que vem sendo, tem um investimento médico de pesquisa bem grande nele, principalmente nos países onde tem mais recursos para fazer esse tipo de pesquisa. Mas mesmo assim eu também não acho que eu acho que vai demorar mais tempo do que 15 anos para você falar, estou precisando de um rim, vou pedir na farmácia, ou na farmácia não, numa instituição que tem um órgão, que já tem na prateleira lá tem um órgão que é mais adequado para mim, e eu vou ser transplantado com o rim, ou com o fígado, ou com o coração, estabelecendo todas os balanços que tem que ter entre um tamanho e outro. Mas eu não acho que isso vai acontecer assim de maneira rotineira, então num tempo tão rápido. Tem uma frase que foi cunhada mais de 30 anos atrás, que fala assim, o transplante do futuro é o xenotransplante, e sempre será. Porque todos nós ainda não temos confiança de que isso vai acontecer num tempo curto, mas avançou bastante. avançou bastante nesses últimos anos a modificação das moléculas que são expressadas na célula do porco para que ela não seja rejeitada pelo organismo humano. Se você fizer hoje um transplante de uma espécie diferente, pegar um rim de porco e colocar num organismo humano, na horinha ele não funciona. Ele tem coagula na hora. Assim, você tem que tirar na hora porque ele não funciona. Agora, esses órgãos que já foram modificados, você já consegue fazer com que ele viva, que ele funcione por um período de dias ou até meses.
O senhor falou aí sobre uma previsão em relação à questão científica, mas em termos de estrutura, o que o senhor pensa para esses próximos anos que foram questionados aqui pelo Itamar?
A estrutura, certamente essa disparidade geográfica no Brasil deve melhorar. Nós também vamos aprendendo que, né, que hoje nós temos os medicamentos que nós usamos para evitar a rejeição. Uhum. No passado, nós apanhávamos muito desses medicamentos, porque nós dávamos uma dose mais alta do que era necessária. Nós combinávamos as drogas de maneira menos racionais do que hoje, mas também essa racionalidade foi aprendida com o erro, com o uso, porque é bastante empírico, você sabe. Sim. E como que funciona isso. Então, nós estamos aprendendo cada vez mais. Então, o resultado que nós temos hoje, utilizando os mesmos recursos que nós temos, daqui a 15 anos ele vai ser melhor, porque nós vamos aprender a utilizar isso de maneira mais apropriada. E pode ser que apareça alguma tecnologia um pouquinho diferente, mas pouco provável, porque hoje o resultado, você fala assim, tem 95% de chance do transplante com doador falecido dar certo em um ano. Qualquer coisa para você mostrar assim, que subiu 2%, 90%, subiu para 97% ou subiu para 99%, você precisa um número muito grande de pessoas para incluir num estudo para mostrar que aquilo é diferente do que você fez agora. Então isso vai melhorando de maneira gradativa mesmo, incremental, não é nenhuma mudança assim radical, exceto o xenotransplante, que seria uma mudança radical. Aí nunca mais vai precisar de nenhum doador vivo, vai usar sempre o porco, desde que não comece a ter com uma resistência para esse tipo de transplante, que, né, a sociedade pode enxergar isso como uma coisa não razoável e começar a colocar resistência a isso. O que vai depender do comportamento da sociedade. Eu não sou nem a favor nem contra essa postura. O que nós temos hoje estudado é essa situação. Depois vamos ver como que a sociedade vai aceitar esse tipo de...
Esse é um debate sobre o qual nós não temos nem ainda questões factuais para discutir em torno dele. Né? Então precisa esperar a evolução científica dessas pesquisas.
Exatamente. Isso é a cultura que no Japão, o número de transplantes é muito inferior ao número de transplantes que é feito no Brasil. Porque tem maior resistência a transplantes com doador vivo, tem uma diálise de muita qualidade e o diagnóstico de morte encefálica não é aceito assim de maneira tão genérica como aqui no Brasil ou como a maior parte dos países do mundo. Então o número de transplantes no Japão é muito, muito pequeno. Muito, muito pequeno mesmo.
Por favor, Lívia.
Estou pensando aqui no futuro ainda, pegando carona na pergunta do Itamar, até que xenotransplante ou então a criação dos órgãos, o desenvolvimento dos órgãos, sejam alternativas factuais para a gente, doutor. Eu estou com o Itamar mais uma vez, de que a gente tem que bater nessa tecla da doação, porque nós já temos o maior sistema do mundo público de doação de órgãos. Nós só não realizamos mais procedimentos do que os Estados Unidos, e muito por causa desse gargalo que a gente tem nesse quesito de doação. O governo federal está atento a isso, está reforçando, pelo menos com a criação de uma semana, de um mês de conscientização a respeito disso, vai levar essa discussão para a escola. A pergunta é, para que haja mais conscientização, porque já se fala tanto sobre isso na mídia, por exemplo, sobre a simplicidade de se tornar um doador. Isso tem que passar mais por políticas públicas vindas do governo ou especificamente da área da saúde? Isso tem que partir da saúde. O que seria mais eficaz?
O mais eficaz é você oferecer condições de transplante em todos os lugares.
Então, seria governo, então?
Não é o governo.
Porque isso aproximaria aquelas pessoas ou aquela população daquela realidade?
É que a gente pensa assim sempre que é o governo, né? O governo, ele tem a limitação dele, é a sociedade. Assim. Não é o governo, qual o governo que é culpado de eu ter a disparidade econômica que tem no país, assim, que a riqueza está concentrada aqui, ou aqui mesmo está concentrada num determinado grupo de pessoas que são mais privilegiadas. Não é culpa do governo. É a sociedade que se organizou desse jeito. Então, à medida que a sociedade vai desenvolvendo condições para que o transplante seja realizado em mais estados e disseminado no país todo, organizando todos os setores que precisa, toda aquela cadeia de produção do transplante, naturalmente, como a sociedade brasileira ela é bem solidária, ela autoriza a doação. Então, não é uma política de governo que vai fazer assim com que o número de doadores vai aumentar. É esse conhecimento, assim, como tem na região sul do país aqui. E você fala, é só na região sul? Não, no Ceará e em Pernambuco, o número de doadores que tem por milhão de habitantes é maior do que o número de doadores que tem aqui no estado de São Paulo. Uhum. Porque ali sim, teve uma já por bastante tempo, uma política assim, do governo, fala vamos estimular o programa de transplante, mas não é que ele falou vou modificar tudo. Ele deu algum benefício, juntou as equipes e hoje, depois de alguns anos, o Ceará já tem um programa de transplante muito efetivo, semelhante ao que tem aqui. Em Pernambuco também a mesma coisa, mas é a sociedade que se organizou para que aquele programa de transplante possa ter o mesmo índice de doação daqui de São Paulo e tem a disponibilidade de leitos ou de profissionais para poder fazer o transplante. Então não é assim o governo que vai determinar, falar assim, vai todo mundo lá para o Acre e vamos fazer transplante no Acre. Uhum. De repente nasce, assim como nasceu no Ceará, um grupo de pessoas que são da sociedade, que fazem essa demanda e que mostram a sua competência e daí esse recurso aparece para que o transplante possa ser realizado.
Mas é caro isso, né? Essa mobilização, doutor. Precisa de ajuda, de qualquer forma, de governos, né? A sociedade sozinha não vai conseguir se mobilizar dessa forma.
Então é que a demanda nasce da sociedade, que vai fazer a demanda junto ao governo.
Sim.
Senão o governo tem milhões de demandas, quem conseguir fazer, quem ele tem que lidar com milhares de demandas. Então, assim, no Ceará, é o pessoal que fez a demanda, o grupo que se organizou para fazer essa demanda, foi mais efetivo do que em alguns outros estados, o que mostrou que tinha uma competência suficiente para atender aquelas metas que ele estava propondo para o governo do estado, e o governo do estado, então, ajudou. Pode ser que algum governo pode não ajudar e atrapalhar, mas se você apresentar alguma proposta bem razoável e dar resultado, como dá resultado o programa de transplante na maior parte dos estados que hoje está funcionando, é muito difícil você romper essa cadeia, porque senão você não vai ter como atender aqueles pacientes que precisam de diálise, por exemplo. Ou aqueles pacientes, como eu falei, do coração, e transplante de coração e de fígado, que se não forem transplantados no período de 1 ou 2 anos, eles morrem. Mas o transplante de rim é o exemplo principal, porque o paciente fica em diálise por muito tempo. Ele precisa ter vaga na diálise para que ele possa viver.
Exatamente.
Então, o transplante faz parte de uma cadeia. Esse daqui precisa de diálise, tem vaga na diálise porque saiu alguém que morreu ou que transplantou. Como eu estou falando que está aumentando o número de pessoas que precisam de diálise, porque estão vivendo mais tempo, tem outras doenças que fazem com que desenvolva a doença renal, eu preciso aumentar o número de vagas de diálise, ou então ter uma saída pelo transplante, que é mais razoável, porque você melhora a qualidade de vida de todas essas pessoas.
Por favor, David.
Falando um pouco de futuro, ainda aproveitando esse gancho também, porque existe até um estudo recente, não vou me recordar de onde, sobre a tendência dos profissionais médicos de optarem por capitais no país. Uma é a questão de remuneração, né? Outra questão também da estrutura que o médico tem para trabalhar. E a gente vê em muitas cidades pequenas, às vezes, as pessoas se deslocando para cidades maiores do interior para conseguir fazer uma diálise, por exemplo, 100 quilômetros, 120 quilômetros. A gente acompanhando o dia a dia na reportagem realmente vê essas situações acontecendo. Então, assim, que política pública poderia ser implementada também para atrair esses profissionais, melhorar a estrutura e realmente a gente vê um futuro de médicos, em vez de querer ir para capitais, ser uma tendência ao contrário?
Assim, essa é uma questão difícil, porque você vai, Você precisa ter um determinado número de pessoas, com uma determinada situação clínica para você juntar uma equipe que vai poder sobreviver naquele atendimento com aquelas pessoas. E depois, falar assim, eu vou mudar para uma cidade que tem muito menos recurso, para a minha qualidade de vida, para a qualidade de vida que você vai dar para a sua família, para os seus filhos, é mais difícil você convencer em atividades complexas como essa do transplante. Então, é natural que o transplante ou procedimentos médicos de alta complexidade se concentram em algumas cidades maiores que atendem uma região,
determinada polo, região. Né?
E nas cidades menores, fica aqueles atendimentos que são a maior parte das vezes feito, porque pode até ser feito por telesaúde em algumas vezes, mas são atendimentos de menor complexidade. Até porque você não tem condição de manter um atendimento de alta complexidade, todos os equipamentos que você precisa, num lugar que você vai ter um uso muito baixo. Então, essa migração de pessoas de um lugar para o outro, para que ela possa ser atendida, e os profissionais que têm qualificação para eles viverem em centros maiores, isso é o esperado no mundo todo, é assim que funciona no mundo todo.
Não acontece de muitas vezes perder o órgão, porque, por exemplo, o coração, tempo muito curto, né, para você conseguir fazer o transplante. Aí a questão demográfica, já aconteceram situações da pessoa falecer em uma determinada região, não conseguir fazer o transplante por falta de estrutura e por falta de profissional?
Isso acontece, você não conseguir utilizar o órgão porque não consegue ter tempo suficiente para transferir o órgão de um lugar para o outro. Embora o governo federal, ele disponibiliza aviões da FAB para fazer essa transferência.
Qual que é o tempo, por exemplo, para um coração, doutor?
O coração, ele tem que chegar, assim, tem que ser transplantado em até 4 horas depois que ele foi retirado.
O rim?
Então, é um tempo. O rim pode demorar 24 horas, daí se for um indivíduo muito jovem, 30 horas, ou então 36 horas. E depende da condição, assim, do doador e do órgão que você retirou. E é lógico que quanto menos tempo, melhor. Mas o rim tem bastante flexibilidade. A córnea, por exemplo, fica uma semana guardada até ser transplantada.
E o fígado?
O fígado não pode ser mais do que 10 ou 12 horas, mas o osso, por exemplo, pode ficar congelado por 5 anos.
Interessante. Por favor, doutora Juliana.
Doutor, e a gente sabe que a gente vivemos aí uma alta judicialização da saúde, né, no país, principalmente quando a gente entra em aspectos de alta complexidade, doenças raras, medicamentos de alto custo, e isso tem um impacto orçamentário muito grande. O senhor consegue, assim, mensurar, perceber um desequilíbrio que afeta a questão dos transplantes, do que a gente tem que ter de recurso, financiamento, para que todo esse processo de transplante aconteça, se esse impacto ele afeta isso e por isso talvez a gente tenha essa fila, né, grande de pessoas e não consiga executar tudo que a gente precisa e investir?
Isso eu teria que ter algum estudo mostrando isso, mas assim, intuitivamente eu creio que não, porque nenhum órgão que é disponibilizado para transplante deixa de ser transplantado.
Tá.
Uhum. Tá? Então, você fala que hoje tem 10 órgãos, 10 rins para ser transplantado, ou 3 corações, ou 2, ou 5 fígados, tem equipes preparadas para fazer esses transplantes aqui na região onde ela está disponível. Então, não é isso, assim, intuitivamente, eu acho que isso não influencia o programa de transplante do jeito que ele é hoje. É lógico que ele vai crescer de maneira gradativa, incremental, assim. Não vai ter uma ordem que vai falar o programa de transplante, agora nós vamos ter disponibilidade de transplante em todos os lugares. Porque isso requer uma estruturação que é complexa, porque ele envolve uma cadeia de profissionais muito grande que são bem formados e junto com uma estrutura que possibilite que aquele procedimento seja realizado com segurança, como o Itamar fez aqui em São Paulo.
Doutor, voltando ao caso do apresentador Faustão, o senhor mencionou a prioridade que essas pessoas recebem quando elas já passaram por algum procedimento. Ou seja, ele passou por uma doação, por um procedimento de transplante de coração, depois volta para um procedimento envolvendo o rim. Qual que é a possibilidade ou a proporcionalidade de pessoas que passam já uma vez e que retornam ao hospital ou às unidades para um novo transplante? A gente tem algum dado relacionado a isso?
Tem, isso depende, tem um componente que depende da pessoa. Então, o transplante de rim. Tem pessoas que têm uma resposta imune muito forte. Então, o transplante, o rim é um corpo estranho. Ah. É como se fosse um outro elemento que você não reconhece como seu. Então, nós temos que usar a imunossupressão para evitar que esse órgão seja rejeitado. E tem pessoas que têm uma capacidade de resposta imune que é muito forte. Então, quando você observa essas pessoas, são pessoas que não têm gripe, que têm só aquela doença do rim, mas não tem, raramente estão com algum outro comprometimento. Então, são pessoas que têm uma resposta imune muito forte e que rejeitam o órgão.
Uhum.
Ou rejeita de maneira rápida, ou rejeita de maneira gradativa. Então, ou pessoas que deixaram de tomar o medicamento, ou que tiveram outra comorbidade e que podem precisar de transplante de novo. No transplante de rim, como eu disse, 5% das pessoas que foram transplantadas, depois de um ano, voltaram para o programa de diálise e que vão necessitar de um outro transplante. Essa situação de precisar de um outro órgão, quem recebeu o transplante de fígado ou o transplante de coração e que vai precisar do transplante de rim, muitas vezes está relacionado até ao uso dos medicamentos que nós usamos para a imunossupressão e tem algum efeito tóxico para o rim.
Ou seja, a pessoa fez o transplante de coração, como o Faustão, por exemplo, e aí a partir do tratamento ele acaba comprometendo o rim.
Ele acaba comprometendo o rim ou então a própria doença que comprometeu o coração, junto com o efeito adicional da imunossupressão, pode fazer com que a evolução da função, a piora da função renal seja acelerada e daí ele precisa de um transplante. Agora, quem foi transplantado de rim também, se ele precisar de um transplante de coração, ele também é priorizado.
Uhum.
Ou então, se ele precisar de um transplante de fígado, também é priorizado. Se você receber um transplante de um órgão sólido e precisar de outro, diferente daquele, você vai ser priorizado automaticamente. E você acaba recebendo o órgão em menos de um mês.
Por favor, Itamar.
Doutor Medina, conversávamos aqui há pouco, a partir de uma pergunta da Lívia, de que grandes conquistas civilizatórias da sociedade brasileira nasceram de uma mobilização social e encontraram algum eco no Congresso Nacional, no Poder Executivo, etc. Eu vou citar apenas uma, que me parece óbvia, que é a própria criação do Sistema Único de Saúde. Uma grande conquista nossa da sociedade brasileira, que nasce da sociedade, da comunidade acadêmica, enfim, e encontra guarida no Congresso, no processo constituinte, etc. e tal, que muda, inverte aquela lógica da saúde como uma mercadoria comercializada, transformada num dever do Estado, né? Esse é um ponto. Mas, sem pensar numa completa revolução do nosso sistema nacional de transplante, que tipo de política pública o senhor enxerga como factível para amanhã, para a semana que vem, que pudesse ser adotada no âmbito do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, que possa transformar para melhor um sistema que hoje, sabidamente, como conversamos aqui, já é um sistema muito bom, mas tem pontos que podem ser melhorados. Na sua escala de prioridades, que política pública poderia colocar esse sistema de transplantes, que já é um sistema de excelência, num patamar ainda melhor?
Então, a política pública que melhor funcionaria agora no momento, que poderia ter um efeito mais a curto prazo, é você melhorar o programa de captação de órgãos. Então, você melhorar o diagnóstico de morte encefálica, melhorar a notificação para centrais estaduais de transplante e, com isso, você consegue aumentar o número de transplantes.
Porque essa falha, ela passa por onde, doutor?
Ela passa...
Essa falha de falar que o órgão estaria disponível ou desse diagnóstico, o que que acontece?
Ela passa pelo hospital que tem um paciente que morreu, que está com morte encefálica e que precisa notificar para a central.
Às vezes o hospital demora para fazer isso?
Então, isso não é que o hospital demora. Se você tiver um grupo de pessoas treinada e bem dedicada a essa atuação, como tem, por exemplo, comissão de infecção hospitalar, que qualquer infecção que tem na hora, ele já vai atender. Se você tem alguém que tem um diagnóstico de morte encefálica, você vai confirmar e vai manter esse cadáver em condição adequada na unidade de terapia intensiva para que você possa concretizar essa doação. Então, essa qualificação do sistema de captação de órgãos com comissões interhospitalares de transplante ou com coordenadores de transplante que estão nos hospitais da comunidade, mesmo aqueles hospitais que não fazem transplante, é a primeira medida para você aumentar o número de transplantes que são feitos no Brasil. E aí, transplante de qualquer órgão, de coração, de fígado, de rim. Se você falar, não estou pensando agora na disparidade geográfica, estou pensando como que eu faço para aumentar a oferta de transplantes. Se eu fizer isso, assim, usando a estrutura que eu tenho hoje, e isso funcionar muito bem como funciona em Santa Catarina, como funciona no Ceará, como funciona no Paraná, é possível você aumentar, assim, 20% a 30% dos transplantes que são realizados no Brasil em pouco tempo, assim, em questão de um ano, assim.
Doutor, eu queria só tocar num ponto do sigilo dos doadores, porque, Itamar, você não soube qualquer informação sobre a pessoa que fez a doação do órgão para você, né? Não. E em muitos casos, a gente acompanha famílias que tornam isso uma busca, né? Eu também já fiz reportagens desse tema, de pessoas que querem agradecer, que buscam a gratidão e que, de alguma forma, tentam identificar ou a família, ou em alguns casos, quando são doações feitas por pessoas vivas, expor aquela gratidão à pessoa. Como é que o senhor enxerga essa questão do sigilo e essa questão emocional que permeia as famílias que queiram olhar para aquela família que tomou aquela decisão naquele momento e que fez com que algum integrante da família dela fosse salvo por isso, doutor?
Quando é doador vivo é bem simples, assim. Os dois se conhecem. É. E até nós fazemos um esforço danado para garantir que o herói da história é o doador, tá? Então nós fazemos, sempre a gente insiste bastante, assim, quem é o mais beneficiado é o receptor, sim, mas sim. O herói mesmo, uhum. Que fica internado um dia só, e o outro fica internado 5 dias, e a família fica dando muito mais atenção para aquele que recebeu, mas o herói mesmo é quem doou. Uhum. Agora, quando que é, assim, o doador falecido e o receptor quer conhecer, então... Isso tem uma... Primeiro nós tentamos convencer que não é uma medida razoável.
Vocês são muito abordados para isso?
Menos agora, no menos, passado né? Mais. No passado mais.
Porque teve uma fase que eu fiz muitas reportagens dessa questão que relacionava a emoção e dessa busca da pessoa e das equipes médicas até em situações muitas vezes... constrangedoras, porque pareciam que elas estavam sendo as vilãs da história ao não fornecer aqueles dados. Mas não é bem assim que funciona, né?
Não é bem assim, mas teve uma época até que a dificuldade, assim, para você conseguir a doação do coração, o rim, todo mundo falava, pode doar, o fígado sim, mas o coração não, porque o pessoal acha, é ali que está o meu amor. Então, esse tipo de questão já foi colocada algumas vezes. Mas quando nós falamos com a família, com alguém que quer conhecer o doador, uhum. Primeiro nós falamos, faz algum ato assim religioso ou então alguma coisa que você se sinta satisfeito sem ter que conhecer.
Ou faça uma oração para aquela pessoa.
Uma oração ou...
algum ritual.
Não, né? Algum ritual, exatamente. Algum ritual que você está fazendo em memória daquela pessoa. Agora, quando não consegue mesmo, que a pessoa quer conhecer mesmo, e aí começa... criar até um certo constrangimento, nós ligamos para o receptor, ligamos para a família do doador e ver se eles querem vir no hospital. E aí, num ambiente controlado, dentro do hospital, aí um conversa com o outro, junto com...
E como costuma ser essa resposta? A maioria das famílias topa ou a maioria quer... evitar esse tipo de... Porque para muitos também possa significar talvez uma lembrança ou talvez ou reviver aquela história de sofrimento, né? Que terminou numa decisão de herói, mas que teve um processo bastante doloroso, né?
Não dá para falar assim a maioria, porque é um número tão pequeno que quando acontece isso, nós conseguimos acomodar bem, assim. E os dois ficam satisfeitos de um ter conhecido o outro... E não é razoável, assim, manter uma conexão depois entre essas duas... uma vez teve uma novela que fez isso até. Foi bom a novela ter feito isso, porque levantou o tema, da discussão do tema. A gente sempre consegue lidar com isso, assim, sem uma regra, assim. Você analisa situação a situação... para não deixar desconfortável nenhum lado, assim. E também para não falar que aquilo foi feito, é uma coisa escondida. Mas a legislação, assim, recomenda que isso não seja feito. Mas nós, nós, assim, respeitamos a legislação, mas quando é uma coisa que é muito insistida, a gente arruma um jeito de que aquilo possa atender os dois lados. E se a família do doador fala não, aí resolve o problema também.
Porque aí não dá para você ultrapassar a vontade do outro, né?
Não posso ultrapassar a vontade do outro.
Qual a preocupação em relação a isso, doutor? Por que não é razoável quebrar esse sigilo?
Então, eu não sei explicar por que é razoável.
Você já sentiu vontade, Tamar?
Ah, sim, claro. Assim, uma das primeiras emoções que a gente sente, uma das primeiras vontades que a gente tem é essa, de saber quem foi aquela pessoa, qual a sua história.
Mas isso te dominou, assim, a ponto de você
não
começar uma busca?
Não, primeiro porque eu sou disciplinado. E aí, quando o meu médico, que é uma pessoa em quem eu confio muito, me diz que é não...
Fica na sua.
Eu ouço o meu médico e fiquei...
Ele explicou por quê na ocasião?
Sim, não, e eu conheci a legislação também.
Uhum.
Então, antes da cirurgia, durante todo o processo de tratamento, eu lia muito a respeito, enfim, eu procurei me informar o máximo que eu consegui. Então, eu já sabia que essa possibilidade não existia. Mas mesmo assim eu tentei. Aí perguntei pro meu médico, ele me disse não e bastou um e ficamos não. Por isso mesmo. Aqui estamos 9 anos depois e eu não faço ideia. Mas como o doutor Medina recomendou, eu faço meu pensamento e só imagino e estimo que a família desse doador esteja vivendo muito bem, esteja sobretudo em paz.
Uhum.
Com a decisão que eles tomaram ou que o próprio doador falecido que me proporcionou esse transplante e certamente beneficiou outras pessoas, porque um doador, o doutor Medina sabe melhor do que eu, um doador muda a vida de pelo menos 7, 8 pessoas, né? Enfim, são outras pessoas que estão por aí beneficiadas por esse mesmo doador que mudou a minha vida. Mas no início, sim, seria... acho que até natural esse sentimento de saber quem foi responsável por... Né, transformar de forma tão significativa a sua vida. Mas diante da legislação e do conselho do meu médico, eu deixei por isso mesmo.
Vocês percebem que isso pode mudar de acordo com a população também? Agora faltam menos de 10 minutos para o nosso programa terminar, mas porque a gente tem, né, culturas que são mais frias, de pessoas mais distantes, e nós aqui no Brasil somos extremamente apaixonados, acolhedores, emocionados. Isso muda também de acordo com a população do mundo?
Então, nós temos 15 mil transplantes feitos com doador falecido. Não teve 5 vezes que isso aconteceu.
Ah, olha só. Interessante.
Pouquíssimas.
E isso foi diminuindo com passar dos anos.
Praticamente desapareceu, assim, faz muitos anos que ninguém faz esse tipo de solicitação para nós. Quando o transplante era uma novidade, talvez isso motivasse mais a ter esse tipo de ação. Hoje o transplante é uma rotina, assim, então todo mundo sabe que tem uma lista na Secretaria da Saúde, ninguém fica sabendo quem foi transplantado, quem recebeu ou não, sabe que aquilo lá é bem feito, sabe que eu quero ser doador e quem receber vai ficar feliz e espero que ele tenha sucesso. Mas isso já ficou maior do que essa questão de eu querer conhecer a pessoa ou não. Enfim, é como o Itamar mencionou. Agora, você sempre, quando você lembra que você foi transplantado, você lembra do doador, ele é assim...
Sim.
Ele lembra do doador e ele faz uma... Assim, ele pensa positivo do doador. Assim, o doador continua vivo na memória dele. Assim, eu acho que isso daí já basta. Assim.
Já faz a diferença, né? Por favor, Juliana.
Sim, com certeza. Essa questão do sigilo é importante também. E acho que ela dá continuidade, né, à questão da vida. Porque para quem foi o doador, né, a família... pode provocar algumas dores ali, pode provocar algum constrangimento. E para quem recebe também, não ficar naquela conexão com aquilo que aconteceu. Então, é interessante esse dado. Eu também tinha uma ideia de que existia uma curiosidade maior.
Você acha que o sigilo traz mais respeito e transparência para esse processo, doutor?
Não dá nem para achar isso, porque isso não existe mais. Não tem mais esse problema.
É verdade.
Não tem, mas não é uma questão que eu preciso ficar...
Estatisticamente irrelevante.
Irrelevante.
A última grande busca foi do Faustão, né? Que até saíram algumas notícias relacionadas a isso, porque ele recebeu e aí
isso.
Repercussão nacional.
Esse é um problema que a gente enfrenta, principalmente quando é o transplante de coração. Porque o transplante de rim, tem um monte de transplante de rim todo dia.
Uhum.
Então tem vários doadores.
Sim.
Então é simples você não querer identificar, porque... Você não sabe quem recebeu o rim de quem, assim,
sim,
naquele
sim.
Determinado dia. Se quiser saber, acaba sabendo, mas eu teria que ficar fuçando muito. Mas agora, o coração não, o coração tem um transplante por dia, assim, no Brasil. Então, não é difícil saber, quando sai uma notícia, teve um doador de coração em tal lugar. e teve um transplante de coração para determinada pessoa, é fácil você saber que tem essa conexão. E daí, muitas vezes pode ter até a família se encontrar, mas isso é uma coisa que independe do médico. Aí o médico não é nem abordado, porque isso acabou, estava na imprensa. Então, se tiver alguma conexão, é independente do médico.
Doutor, a gente está caminhando para os últimos 5 minutos e eu gostaria de aproveitar que a gente está falando de saúde, né? O senhor mencionou a quantidade de pessoas hoje que, por conta do diabetes e também da obesidade, acabam parando nessa lista à espera de uma doação de órgãos. Isso. É diferente do seu caso, né, Itamar? Sim. Que você teve uma doença relacionada àquele órgão que te colocou naquela situação. Mas hoje, o que que vocês percebem do tempo que as pessoas passam lidando com esse problema? Sem entender que aquilo pode levá-la a uma situação mais grave. Doutor, hoje, qual que é o comportamento dessa pessoa que a leva, provavelmente, para uma lista de espera para doação de órgãos aqui no Brasil?
Então, tem uma situação como a do Itamar, que ele tornou pública, ele tinha uma doença só do rim.
Uhum.
Então, isso aqui é uma coisa simples. Simples assim, desculpa. Não é simples.
Simples para quem, Itamar? Assim, claro, doutor.
Ele fez o transplante e ele está resolvido. Agora, quem tem uma doença como diabetes, ele que teve o transplante, a falência do rim por causa do diabetes, uhum. O diabetes é uma doença sistêmica, não, sim, é uma doença do rim. Então, ele tem todas as outras comorbidades relacionadas ao diabetes. Então, para esse tipo de paciente, o tratamento, o acompanhamento é totalmente diferente. E o Itamar também tinha pouca possibilidade de fazer com que a história dele fosse diferente. Agora, a maior parte das pessoas tem. Se eu cuidar da minha saúde física, né? Se eu evitar o tabagismo, se eu tiver uma vida normal, assim, que é dentro daquilo que você considera manter o peso. O peso é fundamental, assim.
Uhum.
Assim, se tem duas coisas que prejudicam bastante a pessoa, é o peso alto, o peso acima do peso e o tabagismo.
Exatamente, porque faz com que a pessoa desenvolva outros problemas para além de algo que seja direcionado, como foi o caso do Itamar, por exemplo.
Aí é uma doença sistêmica que compromete a vasculatura inteirinha do corpo. Inteirinha. Uhum. Se você pegar um raio-x de uma pessoa que é diabético, obeso, que fuma, na radiografia você vê o desenho dos vasos dele,
sim,
dos grandes vasos dele calcificados. Então, isso poderia, talvez, ser evitado ou minimizado pelo evitar o tabagismo. Ter uma vida de qualidade, assim, evitar e ter atividade física e controlar a obesidade.
E, doutor, só para finalizar, uma curiosidade. Como é que é a análise de vocês para as pessoas que estão prontas para a doação? Ou seja, aquele caso aconteceu, né? A pessoa teve ali algum tipo de morte encefálica e aí... Há uma análise por idade ou hoje pessoas que estejam numa idade superior também acabam, dependendo do estilo de vida, se colocam preparadas também para uma doação? Como é que é a análise do órgão? Só para a gente finalizar aqui a nossa conversa.
Hoje nós falamos para todas as pessoas, independente da faixa etária, avisa sua família, porque você quer ser doador. No momento da doação, nós analisamos e vemos se aquela pessoa pode ser doadora ou não.
Uhum.
E tem alguma condição, muitas vezes tem alguma pessoa que não... Aquele órgão não é o 100%, mas tem uma pessoa que está numa situação muito crítica e que a vida dela depende de um órgão, qualquer que seja ele, para que ele possa ter alguma chance de viver.
Sim.
Então é importante que se você tem o desejo de ser doador após a sua morte, independente da sua faixa etária, avise sua família vai considerar isso como seu último desejo e você pode continuar contribuindo com a sociedade com essa doação.
E hoje é maior a prevalência de pessoas com uma idade mais avançada que mesmo assim ainda há um aproveitamento daquele órgão quando a pessoa se vai?
Hoje é muito maior porque hoje morte violenta em jovem é muito menor. Então hoje a maior parte dos doadores, assim, há 30 anos atrás, a maior parte dos doadores eram jovens,
uhum,
com idade menor do que 40 anos. Hoje a maioria dos doadores é mais de 50 anos e a principal causa não é mais trauma, não é mais acidente, não é mais morte violenta, é acidente vascular cerebral.
E esse órgão dessa pessoa com mais de 50 anos, ela pode chegar a dar uma sobrevida de quanto para aquele que recebeu esse transplante?
Isso não dá para a gente prever, mas a gente tem assim, pessoa que recebeu o rim de uma outra de 70 anos e que hoje o rim tem 110 anos.
Nossa, que interessante isso.
O rim é mais velho do que a pessoa.
É. Não vou ficar triste se chegar até
isso. Então, pois é, quem sabe a gente não te receba daqui a alguns anos aqui, né? Muitos, alguns anos. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado por compartilhar conhecimento, sabedoria conosco aqui sobre
esse tema. Muito obrigado.
Boa sorte sempre. Lívia, David, doutor Itamar, muito obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui também. Espero todos para uma próxima. Combinado assim?
Combinado.
E obrigado a você também que permaneceu conosco ao longo dessa edição aqui do Direto ao Ponto. Te espero amanhã no 3 em 1 e nos vemos ao longo aqui da nossa programação. Fiquem com Deus.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.